Deus. E assim, two little kids rolling around. Então, quando os gatinhos, assim, uma bola mesmo, ficaram no colo de Prabhupada, e assim, ficaram. Eu pensei, ai meu Deus, um animal, no colo do devoto puro. E Prabhupada, às vezes, me surpreendia, várias vezes me surpreendeu assim, agindo como uma pessoa normal. E Brahma começou a fazer carinho nos gatinhos. E Brahma falou várias coisas para mim nesse caso, mas uma coisa que ele disse foi que, mesmo aqui, se apontando os gatinhos, mesmo aqui, existe amor. Então, o que eu entendi com isso é que, no momento que passou pela minha consciência, é que nosso amor original por Cristo é tão forte que, mesmo coberto um pouco desse amor, ainda se sai para fora. Como a luz muito forte, mesmo coberta, ainda assim uma parte da luz sai. Então, por exemplo, se entra um animal, dois gatinhos, para viu assim esse amor original por Cristo. Então, duas pessoas que se identificam com o amor, identificam o seu... Alguém pode falar para as pessoas atrás de... Estão fazendo alguma coisa aqui. Que... Então, uma pessoa que se identifica com o corpo, identifica seu auto-interesse, seu bem-estar, com a gratificação do corpo. Então, na mente dessa pessoa, o prazer do corpo é um valor positivo dentro da filosofia desse corpo. E assim, a troca de valores positivos é normalmente o intercâmbio de amor. Duas pessoas que se amam, exprimem esse amor, trocando valores positivos. Nesse sentido, quando ele diz que não, nosso sexo é amor, eu acho que muitos estão falando em sério. Porque eles chegaram a esse ponto de compreensão da vida, de compreensão do amor. É assim que eles entendem. Agora, para dar um exemplo um pouco extremo, às vezes, né, tem que dar um exemplo extremo para deixar claro o ponto. Isso não significa que cada caso é extremo, mas só para deixar claro. Às vezes, o uso de linguagem pode ofuscar ou cobrir mais do que descobrir ou iluminar. Por exemplo, uma pessoa, como se chama, serial killer. Em série, por exemplo, um assassino em série diz que realmente eu sinto um prazer quando eu mato. Que eu estou feliz matando. E se uma outra pessoa diz que eu estou feliz dando alimento aos pobres. Agora, as duas pessoas usam as mesmas palavras. As duas pessoas dizem que estão felizes. Dentro de um universo completamente subjetivo, teríamos que aceitar que as duas pessoas estão sentindo exatamente a mesma emoção. Que estão tendo, num sentido, a mesma experiência, porque eles reportaram com a mesma linguagem. As duas pessoas disseram que estão felizes executando tal atividade. Porém, nós sabemos, espero que sabemos, que apesar de usar a mesma linguagem, eles estão falando de diferentes estados de consciência. Assim mesmo, apesar de duas pessoas dizerem que eu estou amando quando eu falo das várias opções. Inclusive, por exemplo, se eu fosse digamos, um psicólogo ou algo assim. Mas também, não assim um psicólogo completamente perdido na minha área, tão especializada, que eu sou muito perito numa área e idiota em outras. Mas assim eu conceito como tem esse conceito da pessoa do renascimento, que tem conhecimento geral. Então, mesmo sabendo que existem muitas tradições sérias na Terra que falam de uma felicidade, de um amor espiritual além da experiência material. Mesmo se eu, por exemplo, como pesquisador, não tenho pessoalmente essa experiência, porém eu sou consciente de que existem comunidades históricas importantes, importantes mesmo na sua produção cultural. Pessoas que produziram historicamente talvez a arquitetura mais impressionante, literatura, música, sistemas de moralidade, sociedades e comunidades cuja produção cultural, só pela produção cultural, sociedades que mereçam consideração seríssima, mesmo sabendo das afirmações dessas comunidades, eu teria que considerar a possibilidade de que eles estejam falando a verdade. Então, simplesmente na cara de afirmações históricas de milhares de anos, falando de uma felicidade muito além do corpo material, simplesmente ignorar essas afirmações, nem sequer se considerá-las e afirmar, em vez que não, que isso mesmo é felicidade, isso mesmo é amor, é um rechaço à história humana, um rechaço a, podemos dizer, a democracia epistemológica, entende, filosófica, é simplesmente rejeitar uma grande porção da história humana, sem considerá-la, sem conhecê-la, sem entender o que essas pessoas realmente querem dizer. Então, aceitar essas afirmações materialistas como sérias ou significativas é impossível. São produtos de ignorância, nem falando da espiritualidade. Mesmo falando simplesmente de conhecimento humano, de história humana, são afirmações completamente ignorantes. Por dizer pouco.
Batendo aí um pouco na mesma questão. Então, se o sexo com espiritualidade ele é permitido.
Krishna diz que eu me identifico com esse sexo. Mas quem quer ter sexo com espiritualidade? Hoje em dia, para a maioria das pessoas, espiritualidade significa um tipo de. Je ne sais quoi, um tipo de sentimento, bondade, mas não, o espírito é algo concreto, uma alma. Então, o espírito agarra significa querer comprazer Krishna, querer satisfazer Krishna. Agora, é verdade que o Prabhupada disse, por exemplo, que mesmo, como se diz na alcoólatra, tá? Mesmo alcoólatra, que não, por definição, que não pode parar de beber, deve meditar que Krishna é o sabor no meu licor. Né? Ponto de perdido. Que Krishna é o sabor no meu licor. Agora, isso não significa que tomando assim, ai, Hare Krishna. Imaginando, eu devolvo meio apoiado. Agora, isso não significa que essa atividade é espiritual, porém, nessa condição, talvez isso seja o melhor que ele pode fazer. Então, uma atividade talvez não seja espiritual, porém seja sincera. Que se eu sou viciado de certa atividade, mas tento pensar em Krishna. Porque Krishna diz, já conosco, aquilo que você faça para mim, faça oferenda a mim. E esse verso também que cantamos na cerimônia de iniciação, Om Apavitra Pavitrova. Impuro ou puro? Om Avitra Apavitra Pavitrova. Sarvavastam Gato Piva. Em qualquer situação que você esteja, em qualquer situação, Sarvavastam significa qualquer situação. Que você esteja Sarvavastam Gato Piva. Jaksmare Kundarikaksha. Aquele que se lembra de Krishna com olhos de lótus. Sabhayabhyantaram Suti será limpo, tanto externa como internamente, Sri Krishna. Também há um verso no Srimad Bhagavatam, Akama Sarvakama Va Mokshakama Dharadi. Quem não tem desejo material, ou a pessoa que tem todo o desejo material, Sarvakama, Sarvakama, como se diz na América, o fundo do barril. Fundo do poço, bottom of the barrel, se diz em inglês. Fundo do poço, sarva kama, todo o desejo material. E ainda assim, essa pessoa deve adorar Krishna com bhakti yoga intenso. Tivrena bhakti yogena yajeta durjambara. Deve adorar Krishna, sim. Então, como eu disse, mesmo exemplo dos carros, né? No momento de tomar consciência, temos que fazer o melhor que podemos na situação em que estão. E mesmo que, por exemplo, que agora minhas atividades não são puramente espirituais, mesmo isso também não é uma desculpa para não se esforçar. Porque tem dois extremos. Um extremo é cobrar demais de você mesmo, e outro extremo é cobrar muito pouco. Assim, você, uma alma, não é o corpo. Então, mesmo quando uma alma está caída em atividades pecaminosas, essa alma continua não sendo o corpo. E por isso, você, a alma, você pode chorar o nome de Krishna, pode apelar a Krishna em qualquer condição de vida, e você começa a progredir. Que eu acho que o ponto chave é de progredir. Não existe assim um padrão, como dizer, para ser sincero, não existe um padrão absoluto. Por exemplo, se você vai a uma academia e você está muito gordo, quase que um americano. Assim, você está num estado ruim de saúde, mas você vai lá, tem pessoas, né, que tem que, por exemplo, seu personal trainer tem que tocar os pés, mal toco, sinto, né? Talvez tocar os joelhos já é uma vitória gloriosa.
Nossa.
Mas eles entraram no programa, então você tentando se aproximar de Krishna, você não está, como se diz, competindo com um outro praticante. Estamos competindo com o nosso próprio estado anterior. Se eu posso fazer um pouco melhor hoje do que eu fiz ontem, isso é uma vitória gloriosa. Então, assim mesmo.
Perfeito.
Sim.
A ISKCON como uma...
Pode gritar.
A ISKCON como uma sociedade... formação, ela precisa chegar no ponto assim, de ter uma educação sexual prática para os membros, que não deveria partir de um saniasse ou de um renunciante. E, por exemplo,
obrigado.
Eu lembro que Prabhupada fala que os grihastas devem conhecer o Kama Shastra.
Sim? Tem que ver também o que Prabhupada disse, na realidade, no contexto do Kama Shastra, a maior parte do Kama Shastra não fala de posturas sexuais, fala de outras coisas. Porque a palavra Kama não é simplesmente o ato físico de sexo, mas é também o comportamento, né, para criar um estado romântico, essas coisas. Sobre ensinar essas coisas. Pergunta interessante, né? Nunca pensei nisso. Eu acho que isso já está acontecendo informalmente. No sentido que, por exemplo, eu acho que já existe um reconhecimento entre crianças racionais e sinceros de que há necessidade de criar uma certa felicidade dentro de casa e que certas coisas são necessárias para manter um relacionamento forte. E sobre as técnicas específicas, mesmo assim no trato emocional, de como tratar outra pessoa, como tratar um esposo, tem tantos livros, e os outros leem esses livros, isso é muito comum, né? Porque os dois de Marte, Vênus. Então, eu acho que não é necessário que o GVC, por exemplo, crie um curso sobre isso. Alguém deve falar para eles não criar um curso assim. Mas, como vocês chamam? ONG. Eu acho que a ISKCON está ficando cada vez mais cheio de ONGs, NGOs. E, por isso, quando falamos da ISKCON, hoje em dia, em termos sociológicos, estamos falando não simplesmente de uma, digamos, hierarquia administrativa oficial, mas também de muitos outros tipos de agregações devocionais. E, por exemplo, hoje em dia tem um número de devotos psicólogos que dão conselhos sobre casamento, não sei o quê. Inclusive na casa onde eu estou agora hospedado, né? Com a metade do tempo deitado no sofá contando. Estou brincando. Então, já estão surgindo dentro da ISKCON. ONGs da escola. Muitas estruturas, redes, relacionamentos, networks de devotos para aprender, ensinar, compartilhar os conhecimentos necessários para levar a melhor vida possível com a consciência de Cristo. Somente, você concorda? Tem que concordar, né? Perguntando publicamente, assim. Outra pergunta sobre... Pode ser outro tópico? Agora você está competindo com sexualidade. Sim?
Eu estava fazendo uns estudos sobre budismo. Estudando a evolução do budismo, da escola Hinayana, Mahayana, Tântrica, né? Partindo-se da premissa de que a qualidade de adorar, a tendência de adorar, é intrínseca do eu, e o budismo, de uma certa forma, pelo menos historicamente, negligenciou isso, pelo menos o budismo ortodoxo dos primeiros 200 anos, né? Então a pergunta seria, o que motivou essa revolução do budismo, da passagem de Hinayana para Mahayana, não seria uma busca do elemento Bhakti, visto que existe Puja?
Sim, sim. Sim.
Sim. Depois, em Mahayana.
Antes de mais nada, o termo Hinayana, vocês entendem esses termos? Yana, nesse caso, significa veículo. E Hina é bom, insignificante. E Mahabrande, são antínomos. Temos que lembrar que, então, o nome Hinayana foi dado pelos oponentes. Então, quer dizer, nos primeiros anos do budismo, existia uma filosofia bem... como se diz
Espartana.
É, espartana, filosofia bem espartana, no sentido bem austera, quase mais uma psicologia de meditação do que uma ontologia, uma metafísica. E aí, depois de alguns anos, séculos, mais ou menos depois que ficou forte, depois de 5 séculos, uma outra linha, Mahayana, que basicamente Mahayana, assim, a explicação mais simples, é que eles retomaram do hinduísmo e da cultura védica quase tudo que eles tinham rejeitado. E os, eles, com muita humildade, se deram a si mesmos o nome Mahayana, o grande vínculo, e eles deram o nome aos outros Hinayana. Assim que dizer que existem Mahayana e Hinayana é mais ou menos assim, tomar uma linha como tudo. Agora, existe o que eu chamava nos cursos que eu dava a economia da religião. A palavra economia não significa simplesmente entrar numa loja e comprar ou vender alguma coisa. Economia, no sentido filosófico, significa simplesmente uma troca de valores. Que uma pessoa, um grupo de pessoas, possui algo que é de valor para outra pessoa, grupo de pessoas, e existe uma troca de valores, e então a demanda, o desejo para obter certos produtos, serviços, que incluem, por exemplo, conhecimentos, práticas, metafísicas, qualquer coisa, garrafas de água, quer dizer, qualquer coisa que uma pessoa quer e outra pessoa oferece, e existe uma troca, isso é uma economia de algo. Então, assim mesmo, existe uma economia da religião, simplesmente pelo fato de que seres humanos têm desejos e necessidades religiosos irreprimíveis, inevitáveis. Podemos observar todos os esforços históricos que os comunistas, dos primeiros budistas, sim, grandes esforços militares, filosóficos, religiosos, políticos, esforços, todos os esforços possíveis para um ser humano de acabar com a metafísica, alma, Deus, devoção, e sempre fracassam, porque existe um desejo irreprimível. Seres humanos têm necessidades religiosas e ninguém pode acabar com isso, nem com força militar, nem com filosofia. E assim, o budismo sobreviveu na Índia na medida em que eles conseguiram portar, levar ao mercado o que o mercado exigia. E o mercado exigia deuses, deusas, paraísos, céus, vida eterna, compaixão, ética. E qual uma religião sobrevive numa cultura como uma loja sobrevive, unicamente na medida em que a religião ou a loja possa oferecer ao mercado o que o mercado quer e exige. Isso é um fato da história. E para dar um exemplo mais específico que eu dou às vezes. Vocês já ouviram esse exemplo? A boa repetição. Que imagine, você está vivendo na Índia 2000 anos atrás, 2200 anos atrás, numa vila, não tem fábricas, não tem carros, vida simples, natural. E nessa vila, em duas famílias, por exemplo, o pai morreu, nas duas famílias. Então, as duas famílias estão, como se diz, sofrendo muito. E numa família, o sacerdote diz a essa família que está se lamentando, sofrendo, que, e dizem, e nosso pai, ah, não existe seu pai, realmente não existe uma alma. E o sacerdote da outra família diz que não, seu pai não morreu, ele é eterno. E ele, uma vez que vocês adoravam Krishna, seu pai está nas mãos de Krishna, ele vai dar felicidade e glória para seu pai. Agora, imagine uma família frustrada e recebendo do seu sacerdote uma filosofia muito intelectualizada e que não tem nada a ver com as necessidades emocionais da família. O que vai acontecer? Ou sacerdote A vai começar a falar com o sacerdote B, ou sacerdote A vai ficar banco roto. Vai acabar. Então o que encontramos é líderes budistas que começam a falar como a concorrência. Não, seu pai, que era um bom budista, foi para um paraíso budista. Ele vai voltar com um bodhisattva, com compaixão, e levar toda a família para o paraíso. Ah, isso é negócio. Então existe assim o mercado, existem forças do mercado, tanto no setor da religião quanto no setor de água de garrafa. Água engarrafada. Porque a necessidade de beber água não é mais forte que a necessidade de ter um contexto divino no qual você e sua família podem viver. E assim como agora existem pessoas que não são muito inteligentes, que dizem, ah, porque você sente essa necessidade, você cria a ideia de Deus. A resposta é muito simples: sim, isso é verdade. Assim como nós criamos água porque sentimos sede. Água realmente não existe, água. Criamos água. Porque o argumento, a premissa, sempre em argumentos, muitas vezes em argumentos, existe uma premissa escondida. Porque existe uma forma, um argumento, para ser um argumento válido, tem que ter uma certa estrutura lógica. Quer dizer, as premissas têm que ter uma relação lógica com sua conclusão. E assim, muitas vezes as pessoas têm premissas escondidas, mas ainda assim são. Essas premissas escondidas são elementos necessários para que o argumento seja válido. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa que diz: ah, você tem essa necessidade, o desejo que haja um Deus, que haja uma alma eterna, por isso você projetou, criou a ideia. A premissa escondida que podemos levar até a superfície, né? A premissa escondida é a afirmação geral e não específica de que Quando pessoas têm desejos ou sentem necessidades, elas criam um outro jeito que satisfaz esse desejo ou necessidade. Porque sem essa premissa escondida, o argumento fracassa. E assim teria que ser o caso que não existe água, nem abrigo, assim de teto, nem alimento, nem amizade, nem oxigênio, nem nada. Porque qualquer coisa que você precise, não existe, e você cria a ilusão de que existe. Então,
Maharaj, nesse caso, quando a pessoa diz isso, que por necessidade a pessoa está criando um desejo, ela se inclui nisso. Ela também pode estar fazendo isso.
Sim, ela tem a necessidade de negar Deus. Inclusive, podemos ver que o problema, digamos, da humanidade é vaidade. Então, falando da vaidade da humanidade, existe mais interesse, digamos, em negar Deus do que em afirmá-lo. Em termos da vaidade humana. Mas o argumento básico que você sente, você ainda precisa de um Deus, por isso você cria, está baseado numa premissa não articulada, escondida, e uma premissa completamente absurda e a priori falsa. Assim que o argumento não é válido. É muito simples. Um pouco de divertimento acadêmico.
Quando nós vimos um pouco sobre Karma Yoga,
Karma Yoga,
texto do Bhagavad Gita, vendo Bhagavatam, Tita, Karma Kanda, Yana Kanda, Upasana Kanda.
Upasana
Kanda. O que é Upasana Kanda? Que estágio, que tipo de atividade?
Consciência de Krishna. Os termos Jnana Kanda, Karma Kanda, Upasana Kanda, Upasana significa adoração. Literalmente, Upasana significa atender. Porque na palavra asana, vocês entendem asana, né? Todo mundo tem um asana. Então, asana significa sentar, mas também permanecer, no sentido de você se senta numa coisa, significa permanecer em sânscrito nessa coisa. Então, upa é perto. Upa em português é hipo. O grego hipo é o sânscrito upa. É uma palavra hipocondríaco. Hipo, ou tem o termo, por exemplo, hipotermia. Hipo, menos que qualquer coisa, hipotermia, né? Uma falta de calor. Agora, então, upa, mesma coisa, com upa purana, purana menos que um purana completo. E o termo upa asana também pode significar o nexo em sânscrito significa quase ou um pouco menos ou perto. Com perto aquilo significa não aquilo, mas perto. Então, assim, upasana significa permanecer perto, no sentido de atender. Então, essa palavra upasana, adoração, literalmente ficar perto, atender. E essa divisão é uma análise feita por acharyas, né? Então, a pergunta?
Não,
é isso mesmo.
Para a atividade humana, para facilitar essa proximidade com o Krishna.
É, porque Karma Kanda significa trabalhar no mundo normalmente como cidadão, digamos, interessado. E Jnana Kanda significa buscar conhecimento, e para quem tem conhecimento, Bhagunam Janmanamante, o passa de ficar perto da Krishna, servindo. Se não há outra pergunta, Sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te veré.
Krishna dice en el Bhagavad Gita que no hay nadie más querido por él que quien predica este mensaje, el Bhagavad Gita. Y al mismo tiempo, texto seguido, dice que estos conocimientos no hay que dárselos a los que no, y da una lista, no son austeros, piadosos.
No tienen cartón de crédito.
Sí.
Sí.
Entonces, en el significado, Prabhupada dice que los devotos son más misericordiosos y hasta quizás osados que el mismo Cristo. Entonces, en base a eso, mi pregunta es, ¿cuál sería el término medio o la práctica que uno tiene que hacer de acuerdo a la persona a la que uno predica?
Vamos a ver um pouco mais de perto o que Krishna diz. Isso é capítulo 18. Palavras assim completamente emocionantes, né, para o pregador. Você entende em português?
Sim, eu.
Krishna começa no texto 68 dizendo: Jayidam Paramanguyam Madhateshu Vidhasati, falando do futuro. Aquele que contará ou explicará entre aqueles que são devotados a mim este segredo supremo. Bhaktim aí Parampetua, tendo se oferecido o melhor serviço devocional, eles virão só a mim, sem dúvida. Ou essa pessoa virá a mim. Agora, Madhbhakteshu. A palavra bhakta significa devotado, os devotados a mim. Agora, muitas pessoas que nem conhecem o nome Krishna são devotadas a Deus, né? Segundo sua compreensão, ou sentem prazer ouvindo de Deus, ou querem conhecer Deus. Então, essa categoria, mais bhakteshu, aqueles que são devotados a mim, Krishna está falando com Deus. Isso inclui pessoas que não, talvez não sejam completamente cientes de Krishna. E depois que a gente diz, Natchatasman Manusheshu, entre os seres humanos, além dessa pessoa, ninguém será o mais querido a mim. Kastanei Priyakritama, Abhidana Chanei Tasmaranya Priyatarobhuvi, ninguém mais no futuro será mais querido que essa pessoa. Aí, Krishna fala outra coisa. O verso a que você referia. Antes disso, Krishna falou. Antes dos versos que falamos agora, Krishna disse, na 67, Idante Nata Paskaya, na Bhaktaya Kadachan, de não falar isso, uma pessoa sem, literalmente, sem nenhuma austeridade. Por exemplo, botar roupa antes de você sair de casa é uma austeridade, né, para certas pessoas. Ou simplesmente se controlar, uma pessoa que não é selvagem, que mostra um certo controle, uma certa cultura, né, moralidade. Então, uma pessoa sem nenhum autocontrole, que não se restringe em nada, obviamente não seria um candidato ideal, né, para esse conhecimento. Ou na Bhaktai, a pessoa que não está devotada a mim, nem interessada em mim. Não já sou justo levar, uma pessoa que não está querendo ouvir. Uma pessoa que não está querendo ouvir. Ou uma pessoa que inveja Krishna. Então, aqui temos uma lista não tão longa. Não é uma lista assim infinita de. Não, é simplesmente de pessoas que não querem ouvir. Ou pior ainda, que invejam Krishna, que não estão interessados em Krishna, que não tem nenhum sentimento de apreciar Deus, ou que simplesmente são pessoas completamente descontroladas. Então, uma lista bem limitada. E a grande maioria, e por exemplo, aqui no Brasil, existem muitos milhões, muitos e muitos, dezenas de milhões de pessoas que não invejam Deus, que gostariam de ouvir algo, que não são completamente descontrolados, e assim que são qualificados. Sim. Um pouco mais alto, senhora.
Que?
Sim. Talvez não entenda, Krishna. Existe muita ignorância no mundo e chegar na Argentina, ou Brasil, ou qualquer outro país e imediatamente pessoas que nunca sabia nada de nada. Oh, Krishna, tudo bem, onde eu posso assinar? Claro, o que Krishna diz em Bhagavad Gita é que pessoas, almas que em vidas passadas já têm experiência de Krishna, já têm conhecimento, voltam a essa prática que eles deixaram na vida anterior. As pessoas que não têm esse background, que não têm essa experiência prévia, existe um processo histórico, cultural de introduzir o conceito de Krishna. Isso não significa que todo mundo que não pode mudar completamente tudo o que pensa e acredita muito rapidamente é uma pessoa invejosa, assim, né? Não é tão fácil entender Krishna, então temos que ser pacientes e o processo histórico já volta. E também devemos apresentar a consciência de Krishna de tal maneira que se minimize o rechaço. Como, por exemplo, o médico, há pacientes que são alérgicos a certos remédios. Então, existe um processo de minimizar o rechaço, a reação alérgica. Isso também depende da, como se diz em português, perícia. A perícia do pregador. Mesmo que você vai no médico, ele pergunta se você é alérgico a isso, aquilo, né? Então, temos que ser peritos e encontrar maneira de explicar a questão. Outra pergunta? Sim.
Ah?
Sobre Adão e Eva.
Sim.
Não evita. Eva. Evita as outras pessoas. A Argentina não chora por mim. Os eruditos, os estudiosos acham que talvez essa história viesse de Babilônia. A Bíblia, na realidade, dá várias versões da criação. Dá várias versões da criação. E a versão védica é muito mais, eu diria, sistemática e ampla, falando de mecanismos cósmicos de populações, espécies de vida. E... Porém, podemos tirar a parte boa, né? A ideia de que uma vez estávamos com Deus e agora caímos, a ideia básica é boa. Os nomes, os detalhes talvez não sejam exatamente o que sabemos, mas a ideia básica é boa. O negócio da árvore de conhecimento é um pouco problemático. A ideia de conhecimento, como o problema é conhecimento. E que antes da queda, todo vivia numa colonia de conservadorismo. Assim, nós, os detalhes são diferentes, mas a ideia é básica. Se não há outra pergunta, vamos pedir a sua santidade. Chandra Goswami. Que canta.
Thank you.